Parashá dessa semana é Parashat Balak. Parashá conta sobre o rei Balak, que era rei de Moab. Ele viu que os judeus estão se aproximando para poder atravessar o seu país, para entrar em Israel. E vai ficar com medo e resolve contratar um mago, um profeta, Bilam, que era do país Midian, para ele vir dar uma força. Por quê? Porque ele já conhecia. Numa guerra anterior, ele já soube que o sujeito tem poder da fala. E por conseguinte, pediu para ele vir amaldiçoar o povo de Israel. E aí a Torá conta, no primeiro momento, o Bilam não quer ir. Fala que não adianta eu ir. Não... Aí o Balak manda mais um séquito para trazer e acompanhar ele. E aí ele acaba concordando. No meio do caminho tem a famosa história que ele estava montado no jumento e o jumento viu um anjo que estava perante ele, não permitindo a passagem, e ele acabou prensando e acabou prensando ele contra a parede. E o Bilam briga com o seu asno até que o anjo aparece para o Bilam e diz para ele, ó, você vai, você vai falar o que Deus vai querer que você fale. E assim, ele tenta várias vezes amaldiçoar, mas não consegue amaldiçoar. Ele vai indo, ele fala de um lugar, fala de outro lugar, ele vê que não vai. No final das contas, o que acaba acontecendo é que acaba abençoando os judeus. Ele acaba depois tendo várias profecias sobre o que vai acontecer no fim dos tempos com o nosso povo e com outros povos que estavam por lá. E aí o Balak fica muito bravo, fala para o Bilam, tchau, você vai embora, Deus não quer que eu te honre. E o fim da Parashá, a Torá conta que antes do Bilam ir embora, o Bilam falou, olha, eu posso te dar uma ideia. Deus dos judeus odeia pecados. Então se você fizer eles pecarem, automaticamente eles vão se destruir. E o Balak atende a esta ideia e faz com que os judeus se prostituam com moças do povo deles, de Moab, e ainda por cima que as pessoas façam idolatria. E um dos chefes da tribo de Shimon pega inclusive a filha do Balak na frente de todo mundo e tem relação assim pública. E o Pinhas ben Elazar ben Aaron Kohen, o Pinhas filho de Elazar, filho de Aaron Kohen, vê essa cena e ele lembra uma lei que Moshe Rabbeinu falou e ele se levanta e mata os dois publicamente. E teve uma peste, morreram 24 mil pessoas nessa história toda por conta do pecado. E quando Pinhas agiu, finalmente parou essa peste dos filhos de Israel. E assim, a parashá da semana que vem vai começar justamente falando sobre a recompensa que o Pinhas recebeu por conta dessa reação correta que ele teve naquele momento. No começo da parashá está escrito o seguinte versículo. Vayan Bilam vayomer el avdei Balak. O Bilam respondeu e falou para os servos do Balak. Im yiten li Balak melo veito kesef vezahav. Se o Balak me der a sua casa cheia de prata e ouro, lo uchal lavor et pi Hashem Elokai. Eu não vou poder transgredir a palavra de Deus, o meu Deus, lá só que está na hora para fazer pequeno ou grande. Não dá. Mesmo se ele me der toda a fortuna que enche e preenche a sua casa, eu não vou conseguir transgredir a palavra de Deus. Então, eu tenho que ver o que Deus quer. Se Deus me deixa aí, eu vou. Se Deus me deixa aí, eu não vou. Isso que ele fala numa das primeiras respostas que ele dá para os Avdei Balak, os servos do Balak, essa comissão do Balak veio buscá-lo. Tem uma Mishnah no Pirkei Avot, na ética dos pais, no capítulo 6, Mishnah 10. A Mishnah conta uma história. Vamos resumir ela, mas a Mishnah conta a seguinte história. História famosa, todo mundo que lê Pirkei Avot toda semana conhece. A história é do Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma conta que ele uma vez estava andando e uma pessoa cumprimentou ele, e ele cumprimentou. E essa pessoa perguntou para ele de onde ele vem. E ele disse que ele vem de uma cidade de grandes sábios eruditos de Torá. Então essa pessoa falou: será que o senhor não gostaria de vir morar na nossa cidade? Cidade que não tem nada disso, não tem Torá, não tem... Vem morar na nossa cidade. E nós vamos dar para você um pagamento. Diz o Rabbi Yossi ben Kisma, mesmo se você me der todo o ouro e toda a prata e todas as pedras preciosas do mundo, eu não vou morar a não ser num lugar que tem Torá. Porque afinal de contas, já diz o David HaMelech no Teilim, nos Salmos, que mais vale a sua Torá do que milhares de pedras preciosas. E também, que depois que a pessoa vai embora do mundo, não acompanha ele nem ouro, nem prata, nem nada dessas coisas, e sim a Torá que a pessoa se dedicou, as mitzvot que a pessoa fez, é isso que vai acompanhar a pessoa depois de 120. Essa é uma história que o Pirkei Avot, a ética dos pais, nos diz no capítulo 6. Aqui, em Parashat Balak, quando Bilam responde, o Bilam diz que se você me der, me encher a casa inteira de prata e ouro, não vou poder fazer e transgredir a palavra de Deus. Diz o Rashi, aqui, comentário do Rashi, traz as palavras dos nossos sábios. Lamadnu shenafsho rechava, umechamed mamon acherim. E nós vemos que ele era uma pessoa gananciosa, uma pessoa que queria o dinheiro dos outros. Amar, ele falou, ele deveria dar para mim todo o ouro e toda a prata dele. Porque se ele fosse agora contratar um exército, talvez ele vence, talvez não. Mas comigo ele vai com certeza vencer. Você deveria me pagar uma fortuna por isso. Inclusive, na ética dos pais, no capítulo 5, tem uma Mishnah que fala: quem são os discípulos de Abraham? Quem são os discípulos de Bilam? Os discípulos de Bilam são pessoas que querem e desejam dinheiro. Desejo excessivo por dinheiro. Então, olha só. Temos aqui duas histórias. Quando a Torá fala sobre o Bilam, a Torá diz que isso que o Bilam falou, se você vai me preencher toda a sua casa de prata e ouro, não vou poder transgredir, que ele era uma pessoa louca por dinheiro. Quando Rabbi Yossi ben Kisma fala que se você me der todo o ouro e toda a prata do mundo, eu não vou morar no seu lugar de Torá, nossos sábios não falam lá que ele é uma pessoa que queria dinheiro. Muito pelo contrário. Uma pessoa que queria Torá. Qual a diferença entre as duas histórias? Afinal de contas, aparentemente, a expressão usada nos dois lugares parece ser a mesma. A frase usada nos dois lugares parece ser a mesma. Por que é diferente a interpretação entre uma frase e a outra? Sobre essa pergunta existem várias e várias respostas. Vamos ver aqui algumas respostas muito interessantes que esclarecem esses fatos. A primeira diferença: quando o Rabbi Yossi encontrou lá o sujeito, e esse sujeito fala para ele: vem morar na nossa cidade e nós vamos pagar para você um salário. Diz o Rabbi Yossi: mesmo se me der todo o dinheiro do mundo, não vou morar no seu lugar que tem Torá. Vieram, ofereceram para ele dinheiro, e ele responde: não quero esse dinheiro, nem todo o dinheiro que você quiser me dar, eu não quero. Porque eu quero morar no lugar que tem Torá. Na história do Bilam, quem falou sobre dinheiro? O versículo anterior, nós não lemos agora, mas o versículo anterior, a mensagem que o Balak mandou para o Bilam, de contratação era que Rabeda Rabedha Meod, eu vou te honrar muito por esse favor que você vai me fazer. Balak não falou absolutamente nada para o Bilam a respeito de pagamentos. Não se falou em dinheiro, se falou em honra. Apenas em honra. A resposta do Bilam a esta oferta de honra é: mesmo se você me der dinheiro, eu não vou. Ah, você só pensa em dinheiro? Você está falando de dinheiro? Quem falou de dinheiro aqui? O Rabi Yossi foi oferecido ali um salário. Ele diz: não quero um salário. Aqui ninguém falou em salário. O que você já está dizendo mesmo se você me der todo o dinheiro? Porque você só pensa em dinheiro. Assim responde o Torá Temimá. O Hidá diz que cada um, na sua frase, está mostrando qual o seu desejo interior. Qual o desejo interior do Rabi Yossi Ben Kisma? Estudar a Torá. Ele diz: se você me der todo o dinheiro, eu quero Torá. O Bilam diz o quê? O Bilam diz: eu não vou poder transgredir a palavra de Deus. Em outras palavras, o que você quer fazer? Você quer transgredir a palavra de Deus, mas não vai dar. Então, isso por si só já demonstra de quem nós estamos falando. Lá nós estamos falando de uma pessoa que a Torá é a coisa mais importante para ele. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que o mais importante é transgredir a palavra de Deus. Então você já vê o tipo de pessoa e a reação dele em relação a dinheiro. A vontade interior nos comprova o que ele está pensando a respeito de tudo na vida. Inclusive o dinheiro. Ele gostaria muito de ganhar esse dinheiro. Mas fazer o quê? Deus não vai me deixar. No caso do Rabi Yossi Ben Kisma, ele não quer o dinheiro. Ele quer estudar a Torá. Também existe uma diferença que o Rabi Yossi Ben Kisma fala na história da cidade. Ele diz que mesmo que você me der todo o dinheiro, não fala de quem é o dinheiro. O Bilam fala: mesmo se o Balak me der, ele fala, mesmo se ele me der a casa inteira dele. Ou seja, o Rabi Yossi Ben Kisma fala de uma forma geral: mesmo se vocês me pagarem salários e salários de dinheiro, não posso transgredir a palavra de Deus. O Bilam fala: mesmo se você, Balak, me der a sua casa cheia de dinheiro. Em outras palavras, ele quer não somente ganhar dinheiro, ele não quer que o outro tenha. Você vai me dar tudo o que você tem, eu não quero que você tenha. Ele é mesquinho com o outro. E é isso até que o Rashi fala, que o Mehamed Mamon Acherim, ele deseja o dinheiro do outro. Ele tem um endereço aqui que ele quer tirar o dinheiro. Ele quer tirar todo o dinheiro do Balak. Então isso demonstra que é uma pessoa que deseja o dinheiro do outro. O Rav Frenkel, que era rabino de Tel Aviv, sogro do Rav Lau, ele diz que tem que se olhar quem está falando a frase para saber ler a frase direito. Quando você fala do Rabi Yossi Ben Kisma, que é conhecido como uma pessoa grande em Torá, pessoa que se dedicava pela comunidade, se dedicava para estudar Torá. Então, quando ele está falando a frase dele, ele diz: olha, mesmo que você me der todo o dinheiro do mundo, eu só vou me dedicar a Torá. Quando você lê a frase aqui do Bilam, você já sabe, conhece quem é o Bilam. Bilam é contratado para amaldiçoar aqui e ali, já não é a primeira vez. Ah, aí então como é que ele falou essa frase? Ele disse: olha, Balak, mesmo se você me der todo o seu dinheiro, que isso ele fala com alegria, ele gostaria muito de receber, ai, 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 eu não vou poder transmitir a palavra de Hashem. Não vai dar. Então ele fala já num tom de como seria bom receber esse dinheiro, mas eu vou fazer o quê? Não vai dar. Então tem que saber e conhecer qual a personalidade da pessoa para entender que existem formas de se falar a frase que muda todo o conteúdo da frase. Uma última diferença que tem entre um caso e outro é que Rabi Yossi Ben Kisma fala: mesmo que você me der todo o ouro, toda a prata e todas as pedras preciosas do mundo. Isso é uma coisa viável? Isso é uma coisa concreta? Não. todo o dinheiro do mundo. Impossível dar todo o dinheiro do mundo. Ou seja, isso é uma linguagem de exagero. É uma força de expressão. Querendo mostrar que mesmo que você me der tudo, não vou aceitar. Ou seja, eu sei que eu nunca vou ter isso. Eu sei que você nunca vai me dar isso. Impossível. Eu só estou falando uma linguagem de exagero. Então não estou pensando no dinheiro. Quando o Bilam não fala algo que é impossível. O Bilam fala, eu quero todo o seu dinheiro. Todo o dinheiro que, do Balak, que preenche a casa do Balak. Isso é uma coisa viável. É uma pessoa muito rica. Preenche a casa dele com ouro, com prata. Dá para fazer uma coisa dessa. Então, já que é uma coisa viável, uma coisa concreta, demonstra que é isso que ele quer. Ele quer isso. No caso do Abel Serenquissima, ele não quer, porque é uma coisa impossível que ele está falando, uma coisa que é surreal. Ele está apenas falando isso como uma força de expressão. Seguindo esses raciocínios que nós falamos, tem uma história muito interessante. Você vê que a forma então que o Bilam se expressa demonstra aquilo que ele espera. Demonstra quem é a qual a personalidade dele. Tem a seguinte história, que é uma lição também forte sobre a personalidade de uma pessoa. E o quanto nós temos que tomar cuidado para não aceitar coisas que são erradas. A história é a seguinte. Na época de Shlomo HaMelech, havia três comerciantes. Viajaram para uma feira, eles eram sócios. E eles fizeram lá fortuna. Não precisa ser fortuna, mas ganharam bastante dinheiro. Começaram a voltar. E no meio da viagem, era véspera de Shabbat. Pararam num lugar para pernoitar, passar Shabbat num albergue ou algum lugar. Precisava esconder o dinheiro, porque eles foram num lugar na floresta, olharam para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Cavaram ali, enterraram o dinheiro e depois que sair Shabbat, nós vamos voltar para pegar o dinheiro e seguir viagem. Terminou Shabbat. Voltaram lá, cavaram, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas alguém roubou. Quem roubou? Não tinha ninguém, ninguém viu. É um de nós três. Um vira para o outro, nu, quem é? Ninguém quer se entregar. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E agora o que a gente faz? Foram então para o Shlomo HaMelech, rei Salomão. Falaram para o Shlomo, ajuda. O rei Salomão falou para eles, voltem amanhã. Foram para casa, dia seguinte voltaram para falar com o Shlomo HaMelech. Então o rei Salomão falou para eles, me ajudem, nós tivemos uma discussão hoje de manhã, e eu gostaria de saber qual a opinião de vocês a respeito da seguinte história que aconteceu. Vou contar para vocês um episódio. Um jovem e uma jovem se conheceram há muitos anos atrás. E eles eram ainda muito pequenos. Eles resolveram que quando eles crescerem, eles vão se casar. E eles fizeram um trato de fidelidade que vão se casar. E se eventualmente um deles não quiser, quiser casar com outra pessoa, vai precisar da autorização do outro. Porque está combinado que nós vamos casar. Muito bem, passaram-se muitos anos. A família da moça mudou de cidade. E ela, depois de anos, acabou conhecendo um rapaz e queria casar com esse rapaz. Noivaram. E quando estava chegando perto do casamento, essa noiva se deu conta e lembrou, ui, há muitos anos atrás eu tinha combinado lá com aquele rapaz que eu não vou me casar com outra pessoa sem pedir licença para ele. Então, ela virou pro noivo e falou pro noivo, ah, nós temos um probleminha para resolver. E explicou para ele. Ele falou, imagina, eu não vou casar com você enquanto eu não tiver autorização daquele anterior, de jeito nenhum. Vamos lá, onde que ele mora. Então pegaram todo o dinheiro que eles tinham e viajaram para a cidade do rapaz. Chegaram na cidade do rapaz, se encontraram com o rapaz. E ela explicou, falou, olha, a gente tinha um combinado, mas eu conheci esse sujeito aqui, nós noivamos, e eu gostaria de casar, eu gostaria de saber se você autoriza, porque a gente combinou assim. Então esse rapaz disse: mas é lógico que eu autorizo, não tem problema, isso era coisa do passado, já passou, já era, lógico que eu autorizo. Bom, você autoriza, então, mas você não quer receber alguma coisa? Nós trouxemos aqui bastante dinheiro, nós podemos pagar para você. Falou: imagina, não vou aceitar dinheiro, que coisa, imagina, é importante que você tenha felicidade, e tá tudo liberado. Agradeceram, saíram, começaram a fazer viagem de volta para a cidade deles. No meio do caminho, um bandido ataca eles. E o bandido fala: passa aí, eu fiquei sabendo, vocês vão casar, estão cheios de dinheiro, podem passar todo o dinheiro. Aí eles começam a implorar, e a moça começa a chorar, e fala: por favor, não faça isso. Esse é todo o dinheiro que nós temos para casar, vou te contar o que aconteceu. E contou que quando ela era menor, ela teve um trato e com um rapaz, e agora que ela estava noiva... Então eles foram, viajaram para outra cidade, pediram, imagina, o cara autorizou, ele nem pegou dinheiro, e nós vamos voltando para a nossa cidade, e por favor, não faça isso, não pegue o nosso dinheiro. E o bandido ficou comovido com essa história, e falou para o casal aqui, o noivo e a noiva: então tá bom, eu abro mão, eu não vou pegar o seu dinheiro. E assim eles voltaram para a cidade deles, e casaram, viveram felizes para sempre. Agora, diz o rei Shlomo, nós estávamos discutindo aqui a respeito dos personagens dessa história. Quem, qual dessas pessoas é a pessoa mais especial da história? Quem agiu de forma mais especial? E eu gostaria de saber qual a opinião de vocês a respeito dessa história. O que vocês acham? Quem é a pessoa aqui que agiu da forma mais espetacular? O primeiro sócio diz: olha, eu acho... a pessoa mais espetacular é o noivo. Imagina, está tudo pronto para casar e ele está disposto a pegar todo o dinheiro dele, viajar para outra cidade e oferecer o dinheiro dele para aquele rapaz, para ele dar permissão para casar. Eu acho isso espetacular. Olha só que pessoa mais correta, honesta. Diz que o Mamelech e você, segundo o sócio, diz: eu acho que a pessoa mais incrível dessa história é o rapaz. Imagina só, tem um trato feito e vieram oferecendo dinheiro para ele. Mesmo oferecendo dinheiro, ele negou receber o dinheiro. Ele falou: imagina, ele abriu mão de receber esse dinheiro, por mais que tinha um trato. Ele abriu mão do acordo, inclusive, tudo para o bem dessa moça. Acho incrível, espetacular. Terceiro sócio se o diz: eu acho que a pessoa mais incrível dessa história é o bandido. Olha só que bandido mais compreensivo. Ele entendeu a história, ele se comoveu com a história, ele abriu mão de pegar o dinheiro deles para ela poder casar. Shlomo HaMelech mandou a corrente em ele: você é o bandido. Como assim? Diz Shlomo HaMelech: achar incrível o noivo, dá para se entender, imagina, ele é uma pessoa honesta, ele está querendo resolver a situação da melhor forma, está disposto a dar o dinheiro dele para resolver, perfeito. Achar que é incrível, espetacular o rapaz, também é incrível. Por quê? Porque ele tem todo o direito aqui, ele tem um contrato e tal, tudo, a palavra dela. E mesmo assim, ele abre mão, ele não quer receber nem o dinheiro e nem nada, ele está a fim de liberar ela para ela se sentir bem. Agora, um ladrão? O ladrão tinha direito do que aqui? E aí que ele ficou comovido? Ele tinha direito de receber alguma coisa? Ele abriu mão de alguma coisa? Que abriu mão? Ele não tem direito de nada. Como que você acha que um bandido está certo aqui? Ele veio assaltar umas pessoas que não tem nada a ver, e ele não tem nenhum direito de assaltar eles, não tem nenhum direito de pedir deles nada. Ele abriu mão. Por que ele abriu mão? Ele deixou de fazer uma coisa errada. Isso é uma coisa incrível. Então esse é sinal. Se você é uma pessoa que acha que essa pessoa é uma pessoa incrível, uma pessoa espetacular, e ter aberto mão de algo que ele não tem direito nenhum, isso significa que você é um ladrão. como que nós temos que nos autoeducar a saber valorizar o que é correto e não, Deus nos livre, valorizar coisas erradas.